por força da nova legislação, sem aquela amarra do terminal de carga própria, ou seja, muitos podem operar os terminais privados, e eu tenho certeza que isso vai resultar, por exemplo, olhando a experiência do meu estado, numa maior concorrência intraporto dos terminais, que signifique redução de custos para o processo de exportação. Então, na infraestrutura, eu estou absolutamente de acordo. Vossa Excelência fez muito bem o registro de que política industrial não pode ter um viés protecionista, não deve se voltar apenas para essa coisa de reclamar proteção, numa visão protetiva. É um pouco como na educação dos filhos. Quem protege demais não ajuda a emancipação dos filhos. Então, a gente tem que combinar esse processo. Como é que fazemos? A gente tem que ter uma certa proteção, mas é necessário expor de algum modo para que você ganhe em produtividade e possa, através da própria concorrência, estimular o processo de desenvolvimento de competências, etc. Eu creio que o Brasil tem que fazer isso crescentemente. E aí nós precisamos mudar o foco. Não é uma política industrial para proteger, é uma política industrial para fazer uma aliança entre o setor privado e o setor público para elevar a competitividade da indústria, para elevar a competitividade da indústria. E aí é com esse olhar que eu acho que nós temos que ver essa questão. E aí a inovação, que é o outro ponto que Vossa Excelência falou, é fundamental. Quer dizer, os países que de alguma maneira estão aí com uma posição de protagonismo na indústria são, sobretudo, os países que tiveram que desenvolver ambientes mais propícios à inovação. A inovação requer uma série de externalidades, desde o ambiente da educação. O grande pilar da inovação é a educação, em certo sentido. Agora, precisamos criar um ambiente favorável à inovação e precisamos ter uma visão que não é apenas a visão acadêmica que, em grande medida, prevaleceu, de que a inovação nasce na pesquisa básica só. E eu acho que um marco interessante da lei de inovação que foi construída é quando ela reconhece que o ambiente da inovação é o ambiente da empresa também. Porque eu diria que é quando o conhecimento se é apropriado pela comunidade, é quando o conhecimento se transforma numa solução tecnológica, em algo que represente um benefício para as pessoas. Essa ponte da ciência que vem através da tecnologia e que resulta em ganhos para a comunidade. E a inovação lato sensu, a inovação de processos, não é apenas a inovação de produtos, mas de processo, de modelo de negócio. Em suma, é a inovação no conceito mais ampliado dessa palavra. O futuro da indústria depende da capacidade que ela tenha de inovar crescentemente processos, produtos e a questão também da que está muito associada à capacitação e à qualificação da mão de obra. O nosso senador fez referência à indústria automobilística. Eu acho que temos um imenso desafio agora. O mercado encolheu e esse setor que tem hoje uma capacidade instalada de quase, o Brasil tem condições hoje de produzir mais de 4 milhões de unidades pela capacidade instalada, mas o mercado que ficará agora menor impõe, a meu ver, ao setor e a visão nossa da política pública o caminho da exportação. As plantas são mais eficientes, os produtos são produtos de classe mundial. Por que nós não podemos exportar mais e transformar em plataforma de exportação algumas unidades? Eu acho que nós estamos trabalhando já com o setor para ver se podemos fazer aí uma ação na direção de uma maior participação do setor no comércio externo e nas exportações. Eu acho que esse é um caminho. E Vossa Excelência fez referência ao endividamento das famílias. Eu concordo, houve um aumento do endividamento das famílias e isso é, de certo modo, é uma trava ao consumo. E quando isso se associa a, como disse Vossa Excelência, a questão da inflação, o aumento do endividamento e taxa de juros, então não há dúvida nenhuma que isso tem um reflexo. Agora, o que é que eu posso dizer sobre isso? Que nós não temos, a meu ver, um caminho que não seja o de buscar esse reequilíbrio fiscal para criar bases novas para relançar a economia. Mas isso não significa dizer que vamos esperar que o processo de ajuste se complete. Eu acho que o desafio é gerar iniciativas agora. E aí, como não tem muito espaço na política fiscal, olhar a exportação, olhar esse plano de concessões, o apoio, de qualquer maneira, ao setor primário, que vai produzir a maior safra da história do Brasil esse ano, mais de 200 milhões de toneladas, 204 milhões de toneladas de grãos. Portanto, é daí que pode, em que nós temos que buscar energia para manter o nível de atividade econômica, porque a exportação gera emprego, a exportação permite a manutenção do nível de emprego, portanto, a meu ver, é um canal importante. Agora, olhando para além desse horizonte, o desafio que temos é de retomar essa agenda de reformas, não é? Sem o quê? Todas essas questões que estão aí pendentes de custos sistêmicos, o senador Lazier já saiu, mas há uma visão, às vezes, de que nós temos que esperar que tudo se resolva. A indagação foi, com esses problemas que nós temos de custos, de ineficiências, como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que a história do Brasil nos aponta sempre a compreensão de que o Brasil foi vencendo os caminhos. É como a história do poeta, os caminhos se fazem a andar. Se você for esperar que tudo se resolva para poder fazer, eu acho que, na medida em que você faz, você vai resolvendo de um lado, vai gerando demandas do outro. O fato é que o Brasil tinha uma dotação de infraestrutura muito menor no passado e, a despeito disso, construiu uma trajetória de crescimento ao longo do tempo. Então, a minha visão é que esse processo ele próprio vai criando e vai permitindo que o Brasil vença os desafios e que ofereça essa resposta. No entanto, é evidente que não é algo trivial, não é uma coisa fácil, não é uma coisa. E, finalmente, o senador me fala da questão do Pacto Federativo, que é um desafio imenso, rediscutir o Pacto Federativo, sobretudo numa federação que é tão, vamos dizer, que tem tantas desigualdades e assimetrias e desníveis como nós temos. Quer dizer, o senador Flecha falava da questão do ICMS e lembrava que a importação gera ICMS para os estados. Aí eu pergunto, é muito justo, senador, esse seu justo reclamo de que é preciso que os estados que exportam também tenham alguma receita. Mas a questão é saber o seguinte, estarão os outros estados que apropriam a receita de importação dispostos a partilharem de maneira mais solidária, vamos dizer, esse equilíbrio que Vossa Excelência tão bem lembrava da necessidade de compensar um pouco com a questão da importação? Por isso que eu digo, aí é uma questão que já nos remete à discussão das grandes reformas.
O microfone mais perto, ministro.
Das grandes reformas e a questão do Pacto Federativo, que de resto é uma questão que só o Congresso Nacional pode endereçar corretamente. E essa casa que tem um papel fundamental, na medida em que é a casa da Federação Brasileira e que tem o desafio de poder responder, levando em conta todas essas desigualdades, etc. Mas eu reconheço que essa coisa da revisão do Pacto Federativo se impõe sobretudo considerando o estágio em que estamos e os desequilíbrios que estamos identificando. O meu prezadíssimo companheiro senador Walter Pinheiro, com quem nessa casa em vários momentos e sei da preocupação, da visão muito atenta que ele sempre teve sobre vários temas da agenda, inclusive e de forma mais específica a questão da inovação. Senador, o nosso PADIS, que se volta para a questão de semicondutores e para toda essa área de processadores, memórias, displays, essa área em que o Brasil precisa desenvolver competência, nós defendemos a renovação do PADIS, a extensão do prazo. E sei que Vossa Excelência vai relatar, ou relata aqui na CAI, essa questão. Então, não poderia estar em melhores mãos essa relatoria, porque Vossa Excelência conhece muito bem essa questão. E, portanto, nós no MIDIC temos um compromisso com a renovação do PADIS. O nosso senador coloca aqui a visão em relação a todas essas questões tributárias e a questão da energia. E aí, meu caro Walter, esse é um grande problema que nós temos numa visão de política industrial no Brasil. Porque o que ocorreu no Brasil nos últimos anos foi um pouco numa direção diferente, ou seja, lá fora o custo da energia para a indústria diminuiu e aqui se elevou de forma extraordinária. Mas olhando as possibilidades que se colocam, inclusive com a questão do pré-sal e olhando a questão do gás associado lá na questão do pré-sal, nós vamos ter muito gás disponível. E o gás é também, para a indústria, algo muito importante. Eu acho que nós temos que ter uma política para o gás, olhando a competitividade da indústria brasileira. E, ao mesmo tempo, considerar que a visão do custo da energia, especialmente para a indústria de base, é fundamental. O Brasil está perdendo, inclusive, alguns investimentos em áreas importantes, como, por exemplo, no campo da produção de alumínio primário. O Brasil está perdendo espaço exatamente por conta da elevação do custo da energia. Então, esse é um tema fundamental. E, como disse o companheiro Walter, essa questão da inovação tem que estar muito focada e bem direcionada para você colocar os recursos em áreas que respondam e não uma coisa generosa e, às vezes, um pouco desfocada com a visão de resultado e de compromisso. E lembro o quanto me satisfaz, por exemplo, o seu registro em relação ao Cimatec, que eu tive como presidente da CNI a oportunidade de apoiar esse projeto, que é uma referência hoje internacional. É um centro de manufatura integrada, que é na área de manufatura avançada e de automação industrial. É uma referência hoje, eu diria, que não apenas no Brasil, e que foi fundamental para, como suporte, à própria Ford. Ou seja, o Cimatec é muito demandado pela Ford, pela indústria automobilística também. Então, eu sei que você sempre teve compromisso, Walter, com esse projeto. Portanto, eu compartilho de todas essas suas opiniões e preocupações. O senador Lazier, eu já pude dizer a ele, reconheço todos os problemas que ele colocou, mas acho que se a gente for esperar resolver todos os problemas da infraestrutura, das deficiências, etc., se a gente ficar desanimado por essas deficiências, nós não vamos gerar nenhuma iniciativa e, consequentemente, não vamos, mas eu reconheço que as preocupações do senador são muito pertinentes, sobretudo quando ele lembra as questões de infraestrutura e as dificuldades que o atual processo de ajuste acarreta para impulsionarmos essas agendas e essas iniciativas. O nosso queridíssimo companheiro Flecha Ribeiro, que eu convivi no Senado, convivi na CNI, em vários momentos, etc., e sei que você sempre foi um lutador nesses temas lá da agenda da região norte, do desenvolvimento da região norte, e sei o quanto lhe incomoda a constatação de que um estado tão rico como o Pará, talvez seja a maior província mineral do país, seguramente, e que ainda convive com carências estruturais muito grandes, exatamente porque o modelo de exploração, não, a meu ver, não repõe ao Estado devidamente o que representa essa dotação de recursos naturais lá do Estado. Então, Flecha, o desafio é ver como se pode estimular uma maior integração dessas cadeias ou a verticalização dessas cadeias, porque o ideal é que se agregue valor localmente, que se possa ter uma política industrial que preencha esses elos, de modo a que você possa ter lá não apenas a exportação de produtos primários ou produtos semi-elaborados, mas que você possa agregar valor à cadeia, agregando valor, gerando emprego, gerando renda, gerando receita tributária para o Estado. Esse é um imenso desafio. Essa questão que você lembra de utilizar o ICMS de importação como uma forma de criar um modelo que compense essas circunstâncias, eu acho que é algo que está no debate e que eu acho que deve continuar no debate e ver se há condições aí de se evoluir para um entendimento nessa área. Né? Quando você pergunta o que é que, em termos de política industrial, a gente pode fazer, eu quero dizer que tive, logo no início da minha gestão, a oportunidade de receber o nosso presidente da Federação das Indústrias do Pará, e ele me cobrava, assim, de forma muito própria, a visão do seguinte, de que ele reconhece, ele identifica uma certa obsolescência na indústria tradicional dessas regiões, que está ficando velha, tá? Ou seja, equipamentos de 20 anos, 25 anos, etc. E uma das propostas que nós temos é verificar como podemos estimular um processo de modernização e de renovação do parque fabril brasileiro, olhando sobretudo os setores mais tradicionais que precisam dessa visão e estruturando um modelo também de garantias que permita que você possa alcançar todo esse universo. Eu falei aqui do leasing operacional, de algum mecanismo que permita que as empresas tenham acesso a uma linha de crédito, porque reconheço que o PSI foi muito importante. Na minha visão, o PSI foi muito importante, mas entendo que ele não chegou a média e pequena empresa industrial como seria desejável. Então, o que eu posso lhe dizer é do meu compromisso de, ao definir um programa de modernização, ter um olhar preferencial sobre as regiões que têm mais defasagem tecnológica hoje. E, finalmente, você fala da questão, novamente, da exportação de serviços. E aí eu quero pontuar a minha discordância da maneira mais respeitosa possível. Eu vejo, às vezes, um debate sobre essa questão que parece que a gente está discutindo o OGU, a distribuição do Orçamento Geral da União. Dizer, colocaram nisso, deveriam ter colocado naquilo, o dinheiro devia ser posto ali. Ora, nesse caso, nós estamos falando de um banco. E, ao falar de um banco, nós estamos falando de projetos. Nós estamos falando de uma demanda que é colocada. Eu volto a dizer, e aí a minha caríssima amiga, que eu tenho maior estima e admiração, a senadora Ana Amélia, quando Vossa Excelência disse que estamos colocando todos os ovos na mesma cesta, eu tive a oportunidade de num momento anterior aqui da minha exposição, dizer o seguinte, esses 11,9 bilhões de dólares que é sempre um número muito grande, bilhões de dólares, sobretudo para nós, né, Flecha, que somos de regiões. Mas quando a gente faz quando a gente relaciona esses números com o orçamento do BNDES nesse mesmo período, nós estamos falando de algo que se traduz no seguinte: 420 bilhões de dólares em valores equivalentes é o orçamento do banco nesse período. E aí nós temos que colocar 11 bilhões de dólares sobre 420. E aí nós vamos encontrar 2% ou 2,5% do orçamento do banco. Oswaldo está aí para me corrigir, eu acho que é menos de 2%, é 1,6% do orçamento. Então, veja, não me parece que nós estivéssemos colocando todos os... Porque o orçamento anual do BNDES é 50 bilhões de dólares. Anual do BNDES. Quando a gente pega 8 anos, nós estamos falando de 400 bilhões de dólares. Então, acho que devemos relativizar. E não acho que a visão seja excludente, ou seja, você, ao apoiar um projeto, você deixou de apoiar um projeto de infraestrutura no Brasil.
Só para complementar, então, para eu ter uma noção e para uma compreensão melhor, porque a minha ignorância, pelo que o senhor está dizendo...
Não é ignorância, longe de ser.
Eu queria, ministro...
Sim.
Para efeito comparativo, então me diga, isso nós estamos falando de exportação de serviço.
Estamos falando de serviço.
Então me diga quanto é o que o BNDES dá para exportação de manufaturados, de outros setores que têm uma agregação de valor.
Eu posso dizer, e agradeço a sua pergunta, que deve ter sido ao longo desse período alguma coisa equivalente a 50 bilhões de dólares. Nós tivemos anos em que o BNDES Exim liberou 11 bilhões de dólares para exportação, mas na média dos últimos 8 anos a gente pode falar de 7 bilhões de dólares por ano. Então estamos falando de 50, ao falar de 11, nós estamos falando de 20%.
Essa é a conta que tem mais lógica, ministro, no meu entendimento modesto.
Pois não.
É a que tem mais do que comparar com outros, o que é prioritário, o que não é prioritário. Então, eu acho que aí dá um parâmetro para mim um pouco mais...
Eu me permiti falar do orçamento mais geral, porque quando a gente fala de infraestrutura e do apoio que o banco dá à infraestrutura, a questão da infraestrutura está fora dessa conta de exportação estrito senso. Né? Bom, então...
E calçados.
Eu quero lhe dizer que esse setor couro calçadista é muito importante para o Rio Grande do Sul e muito importante para nós. Nós estamos aí, no que dependa de nós, concluindo essa análise técnica lá, para que a gente possa sair aí com uma medida, que eu espero que seja uma medida tempestiva ainda e que venha ao encontro dessa situação que está criada. É algo muito complicada essa visão, prezada senadora Marta. É uma coisa, é impressionante esse processo quando a gente fala dos desafios da indústria brasileira. Há uma questão que está muito associada à escala da China e o efeito que a emergência da China produziu nesse quadro. Para ter uma ideia, me deram um número em relação ao setor calçadista que é impressionante. O Brasil dispõe de matéria-prima, de todos os recursos e é um produtor importante. No entanto, nós produzimos menos de 1 bilhão de pares. A China produz 13 bilhões de pares hoje de calçado. Portanto, o Brasil agora se volta menos para a questão da quantidade e mais para alguns nichos e a qualidade em alguns segmentos que podem dobrar o valor da exportação por unidade. Por exemplo, no mercado americano, há uma perspectiva de maior penetração do calçado brasileiro, sobretudo em nichos de qualidade ou de maior qualidade. Mas no que diz respeito à sua pergunta, que é a medida anti-dumping, a área técnica está concluindo esse processo e nós vamos responder a essa demanda. Creio que a questão da exportação de serviços, eu já fiz referência. Não sei, senadora, que se ficou algum
ficou
ponto.
Ficou a questão da Argentina.
Bom, sobre as DJAIs, assim chamadas, é o represamento das licenças de importação, que realmente nós padecemos já há algum tempo esse mecanismo de burocratizado para segurar as nossas exportações. A avaliação que temos é que nos últimos 3 meses melhorou a situação. Nós temos um acompanhamento lá no Ministério e diminuiu o represamento.
Sim.
Na realidade, essa questão está associada à questão cambial, nitidamente à questão cambial da Argentina. Portanto, é uma questão, até certo ponto, delicada, porque você não pode, de repente, também imaginar que se pague quando você não tem a cobertura cambial necessária. Mas, por outro lado, fere, isso é importante dizer, fere as normas de comércio, né, porque se constituem, na prática, numa barreira ao livre comércio, ao exercício do
inaceitável livre comércio. Inaceitável no Mercosul, ministro.
Inaceitável no Mercosul. Portanto, eu quero lhe dizer que nós recebemos aí o Kicillof, o ministro da Fazenda, aqui há pouco tempo, e essa questão foi colocada de forma muito clara, no sentido de que isso causa ao setor produtivo brasileiro uma situação de desconforto.
Obrigada. Pela ordem, senhor presidente.
Sim,
sei,
senhora.
Que já as perguntas já não tá mais aberto. E a hora também já é uma hora que o nosso ministro deve estar bastante cansado. Mas é só para saudá-lo. Eu acompanhei parte da sua audiência no gabinete, entrando e saindo. Mas é mais para parabenizá-lo, colega, ex-ministro, atual ministro, porque tenho acompanhado as suas ações no Ministério com muito entusiasmo e muita esperança. A situação, como aqui foi dito por vários que me antecederam, é muito difícil para o Brasil, a situação interna, a situação internacional também, mas eu tenho posto muita fé nas suas ações e só vim agora dizer, desejar todo sucesso, porque nós vamos depender bastante do seu êxito.
Lhe agradeço muito essa manifestação, que eu vou guardar como um estímulo lá para o nosso trabalho, e é um prazer muito grande revê-la aqui no Senado.
Bom, após essa riquíssima audiência, né, que estamos encerrando agora, eu fico feliz, ministro, por termos aqui a oportunidade de fazer uma renovação de pauta. Acho que falamos muito já no Brasil sobre ajuste fiscal, que é pré-requisito para que o Brasil dê certo. Mas, sobretudo, falamos hoje sobre crescimento econômico, produtividade, competitividade, fortalecimento do comércio exterior, política de industrialização, fazendo efetivamente uma agenda para o Brasil. Então, acho que temos hoje essa mudança de pauta que espero daqui para frente seja muito mais comentada e debatida nessa casa. Se o ministro quer fazer algumas considerações.
Agradecer finais. A você pela condução e a todos os senadores que me proporcionaram essa oportunidade. Eu fico sempre à disposição da casa.
Proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. Os senadores que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.